Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no apoia.se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Kleber Ferreira, Harry, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vtex, Diogo Vink e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu corrigir uma coisa que eu falei aqui na sexta-feira sobre o Facebook Marketplace. Eu comentei que o Marketplace ainda não estava disponível aqui no Brasil, mas como bem lembrou nosso ouvinte Aldi Santos, ele está sim disponível desde janeiro desse ano. A ironia aqui é que eu comentei até isso aqui no Loop Matinal no começo do ano, mas tá aí. Obrigado ao Aldis pelo toque, agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, eu começo o episódio falando sobre a Netflix, que anunciou que vai lançar uns livros lá da série Stranger Things. Um desses livros vai contar a história da mãe da Eleven, explicar como que ela se envolveu lá com o experimento MKUltra, enquanto um outro livro vai contar uns bastidores, né, mostrar lá os materiais também sobre a produção da série. Esses livros vão ser lançados pela editora Penguin Random House e devem chegar ao mercado lá pro segundo trimestre do ano que vem. E ainda sobre serviços de streaming, só que falando de música agora, na sexta-feira a Billboard disse que o Spotify está se preparando para dar um chapéu lá nas gravadoras. Isso porque a plataforma está começando a oferecer bastante dinheiro para que os artistas lancem músicas exclusivas lá diretamente com eles, o que provavelmente, né, vai deixar as gravadoras bem irritadas se de fato acontecer. A Billboard falou que o Spotify está oferecendo muito dinheiro adiantado e prometendo lá uma divisão metade-metade com a grana dos streams, mas ninguém comentou ainda com quais artistas o Spotify vem falando e nem se eles conseguiram já emplacar um contrato desses. E ainda sobre esse assunto, a Apple começou a liberar uma parte nova lá do Apple Music chamada Coming Soon. Essa área vai mostrar os álbuns que estão lá para ser lançados e vai deixar o pessoal escutar uma faixa ou outra caso tenham sido já liberadas para audição. E enquanto isso, no Japão, o governo do país obrigou o Airbnb a cancelar milhares de reservas lá em cima da hora. O que rola é que no dia 15 de junho vão entrar em vigor as novas leis de estadia no país, e essas leis obrigam, né, os donos das casas lá do Airbnb a fazerem um registro lá junto ao governo. Aí parece que muitos donos não tinham feito ainda esse registro, e por isso o Airbnb foi obrigado a cancelar mais de 80% das reservas. Por conta disso, o Airbnb anunciou a criação de um fundo de US$10 milhões para reembolsar quem foi afetado pelos cancelamentos, o que é claro que não resolve o principal problema, né? Que é do pessoal que tá indo pra lá e agora não tem onde ficar. E agora o assunto é a Tesla e aquele acidente fatal que aconteceu com um carro autoguiado que bateu num muro lá na Califórnia. Pintou um relatório preliminar a respeito do acidente e parece que por algum motivo o piloto automático lá do Tesla desviou do caminho, né, e fez a curva justamente em direção ao muro. O relatório concluiu que o motorista não estava lá com a mão no volante no momento do acidente e, perguntada sobre o carro ter desviado em direção ao muro, né, a Tesla não quis se manifestar. E ainda sobre empresas que mexem com carros, tanto a Uber quanto a Lyft entraram lá com pedidos para tentar fazer parte do programa piloto de patinetes elétricos compartilhados lá em São Francisco. Esse projeto piloto vai deixar só 5 empresas operarem na cidade durante um ano e, sinceramente, ia ser bacana se nem a Uber e nem a Lyft fossem escolhidas para dar chance, né, de mais gente entrar nesses mercados. Bom, e por último, sobre carros, vamos falar sobre a Mattel, que fez um anúncio bem legal na sexta-feira. Ela contou que fez uma parceria com a GoPro e juntas fizeram lá o carrinho do Hot Wheels, que vem com espaço para encaixar uma câmera lá da GoPro. Aí dá para a criançada brincar com os carrinhos, né, fazer eles correrem nas pistas lá que elas montam e gravar a coisa toda com a GoPro pra poder assistir em vídeo em primeira pessoa depois. Aliás, já pintaram uns vídeos que mostram a coisa toda em ação e é bem divertido de assistir, tem aqui na descrição. De acordo com a Mattel, esse carrinho chamado Zoom In vai custar US$1,09, que é óbvio, né, que não inclui o preço da GoPro. E enquanto isso, lá na China, a ZTE pagou a multa de US$1 bilhão para acabar com o bloqueio comercial imposto pelos Estados Unidos. Esse bloqueio aconteceu porque a ZTE foi pega vendendo aparelhos para o Irã e para a Coreia do Norte e em seguida não fez nada para punir os executivos lá envolvidos nesses acordos. Aí eis que agora, né, com o pagamento da multa, ela pode voltar a comprar chips da Qualcomm, sistemas de som da Dolby, pode voltar a conversar com o Google já com os telefones dela, né, rodando o Android. Aí, além dessa multa que ela já pagou, ela vai ter que substituir alguns executivos, vai ser obrigada a abrir o negócio dela para alguns profissionais de compliance e ela prometeu que vai fazer isso em no máximo um mês. Bom, e agora o assunto é o LinkedIn, que anunciou um recurso interessante na sexta-feira. Eles lançaram o Your Commute, que vai mostrar para os candidatos a uma vaga quanto tempo que eles devem levar para ir e voltar do trabalho caso eles sejam contratados. E isso pode ajudar a galera a decidir, né, se vale a pena se candidatar para uma vaga específica lá ou se a distância e o tempo não compensam, e nesse primeiro momento a ferramenta só está disponível para o app da plataforma. E enquanto isso, no Yahoo, na sexta-feira a empresa anunciou que vai desligar o Yahoo Messenger dia 17 de julho. Isso serviu para lembrar todo mundo, né? Primeiro que o Yahoo Messenger ainda existe, e depois o Yahoo explicou que depois dessa data eles vão migrar lá o pessoal que sobrou para a plataforma Squirrel, que eles lançaram faz uns 2 meses. E ainda sobre mensageiros, pintou mais uma novidade lá no beta do WhatsApp para Android. O que rola é que agora o app está começando a sinalizar quando uma mensagem é encaminhada, e essa sinalização aparece lá em cima do texto, com uma setinha e uma palavra escrito encaminhada numa cor bem fraquinha. Esse aviso aparece tanto para quem recebe a mensagem quanto para quem faz o encaminhamento, mas pelo menos por enquanto não aparece ainda para o autor da mensagem original, né? Caso ele não seja você. Agora, pulando de uma novidade que tá chegando para uma novidade que já chegou, deixa eu comentar que o Instagram começou a deixar um usuário compartilhar nas próprias stories as stories em que ele é citado. Então, se alguém publicar uma story que tenha você lá tagueado, você pode fazer tipo um retweet dessa postagem na sua própria story para que seus amigos também consigam ver a publicação. E enquanto isso, aqui no Brasil, entrou em vigor a regra que deixa o pessoal usar a CNH digital e o título de eleitor digital para embarcar em voos domésticos. Essa liberação foi feita pela ANAC, que falou, né, que a novidade também vai valer para o Documento Nacional de Identificação, ou DNI, que deve ser lançado em julho. Agora, antes que você perca um voo, presta atenção, né? É importante registrar que a adoção ou não dessas regras depende de cada empresa aérea e nem todas ainda vão entrar nessa brincadeira. A Avianca, a Gol e a Latam, por exemplo, falaram que tá tudo bem, que elas vão aceitar esses 3 documentos, mas a Azul, pelo menos por enquanto, falou que só vai valer a CNH digital. E ainda sobre o Brasil, deixa eu fazer um alerta aqui para vocês. O que rola é que o Ministério Público de Brasília tá pedindo para todo mundo reiniciar o roteador para acabar com a ameaça do malware VPN Filter, que infectou mais de 700 mil roteadores pelo mundo. Esse malware foi descoberto recentemente, mas vinha infectando roteadores desde 2016, e segundo o FBI, ele tem a capacidade de interceptar tudo que sobe ou que é baixado lá nos dispositivos conectados a ele. Agora, a boa notícia, né, que para se livrar do VPN Filter é só o usuário reiniciar o computador, e é por isso que o MP de Brasília está pedindo, recomendando, né, para todo mundo aqui do país fazer exatamente isso. E agora o assunto é a Apple, que parou de validar a instalação do iOS 11.3.1. Isso quer dizer que agora quem está no iOS 11.4 não consegue mais fazer downgrade, e a Apple geralmente faz isso ou quando a versão atual está estável o suficiente, ou quando descobre uma falha de segurança grave lá na versão anterior que ela não vai ter como corrigir, então ela corta o acesso. E ainda sobre a Apple, ela já começou a mexer lá no sistema da Siri para que ela pelo menos tente, né, mostrar informações a respeito da Copa do Mundo. Então já dá para fazer algumas perguntas sobre datas de jogos ou adversários de cada país, e aí é aquela coisa, né? Dependendo de como você perguntar, pode ser que a Siri responda direito, então pode ser que ela fale pra você procurar sozinho lá na internet que ela não vai saber te responder. Agora, a boa notícia, né, que como eu falei na sexta-feira, o Google Assistente também ganhou suporte a isso e tem enorme vantagem de funcionar direito. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que já começou a pré-venda do Apple Watch com LTE aqui no Brasil. Ele custa a partir de R$ 3.200 e nesse primeiro momento ele só vai funcionar para quem é cliente da Claro. Aí na sexta-feira, né, a Claro anunciou que vai cobrar R$ 30 por mês para levar a linha telefônica do usuário pro Apple Watch e disse que ela vai fazer isso por meio de um serviço chamado Claro Sync. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Funcionar para quem é cliente.